Programa Rede News, hoje nós estamos fazendo aqui, apresentando a vocês, com a Dora Norremós, uma verdadeira aula de história de Minduri. A gente tá na década de 40 ainda, tá? Tem muita coisa pra gente conversar. Ela tá contando todo o desenvolvimento que teu pai, que o seu pai trouxe pra cidade. Falamos aí da questão da importação do trator. Aí a Dora, antes do intervalo, contou pra gente sobre o americano, que fez amizade com o dinamarquês e desenvolveu um grande centro de estudos na própria fazenda do Xavier, lá pro pessoal da Universidade de Lavras, que hoje é a UFLA, era a ESAL. Isso com certeza tá lá na faculdade até hoje, né? Isso tá na história, né? Com certeza o pessoal deve estudar isso, né?
Eu acredito que sim, né? Porque tem as teses lá, né? De mestrado, doutorado, dos alunos, que com certeza são material de consulta, né?
Mas a gente falou tanta coisa aqui no intervalo, gente, que vamos ver por onde que a gente vai começar.
Como é que a gente começa aqui?
Vamos começar pelas marcas do gado, ou primeiro de como ele trazia o gado? Como que é?
Tem a questão da importação do gado também, né?
O gado, né? Então o papai via que precisava de ter um incremento nessa genética, né? E então, juntamente com fazendeiros locais, eles começaram a importar gado da Europa, dos Estados Unidos, e ele trouxe touros também, trouxe vacas e touros para servir a essas vacas, melhorando assim a genética do rebanho, né, com a finalidade de aumentar a produtividade. E como ele tinha quatro propriedades, ele também inovou fazendo ele próprio a coleta do sêmen dos touros, e ele trazia aqui para casa. O dentista dava para ele os tubinhos de anestesia usados, e ele diluía o sêmen do touro e fazia inseminação nas outras fazendas, usando o sêmen desses touros dele mesmo, sabe?
Nossa.
Então, ele tinha lá, também consultando os livros americanos, né? Ele aprendeu a fazer essa diluição e ele usava um touro só para inseminar as vacas das outras propriedades. E isso era muito interessante, porque o sêmen, lógico que no estado do Rio, tinham fazendas que eles compravam sêmen, mas muitas vezes esse sêmen chegava em qualidade ruim e não emprenhavam as vacas. Então ele passou a usar o sêmen dos touros dele mesmo, os touros importados lá da Dinamarca e dos Estados Unidos.
Que coisa, né? A gente tava conversando também sobre a marcação do gado, né? Hoje a gente tem aquele chipzinho na orelha, né?
Hoje se usa chip, tem o brinco, então as coisas já foram evoluindo. E naquela época ele usava a marcação, se não me engano, a marcação australiana, que era pique na orelha. Então cada local que dava um pique era um alicatezinho que cortava a pontinha da orelha. Então, um pique na extremidade era referente a um número, em cima era outro número, embaixo, então tinha um código ali. E então, todo o gado era marcado. Além das fichas, né, como eu disse, que as fichas tinham as fotografias, os dados reprodutivos e produtivos, tinha também o pique na orelha das vacas. E ele disseminava essa genética, porque o papai era muito aberto, né, ao desenvolvimento da região, dos fazendeiros locais. Ele então procurava incentivar. E ele doava os tourinhos, os bezerros, né? Os bezerros, então, todo mundo sempre estava usando tourinho, bezerros, né? Do plantel dele para melhoria do gado da região. E eu mesmo, depois também produzindo, assim, nosso gado era de muita qualidade. Então, todo mundo que comprava tourinho sempre depois vinha falar: nossa, aquele gado lá deu umas novilhas, tá uma beleza, a produção tá muito boa. Então, isso tudo é, né, o desenvolvimento da genética.
A gente vê aí o desenvolvimento da região, né?
Sim.
A gente vê aí o laticínio, onde o laticínio, a Dora falou pra gente que ela tinha mais funcionários do que o da prefeitura hoje, né?
A cidade girava em torno do laticínio, gente. Tudo era em função do laticínio, sabe? Era mesmo... tudo em função.
É o trabalho, né? O trabalho que move tudo. E aí ela estava comentando também sobre...
Que além, dá licença, sim, além dos empregos diretos, né, da produção, tinha os indiretos, que eram os caminhoneiros que buscavam leite nas fazendas, os que transportavam o queijo para os grandes centros, né? O queijo Dana, ele era comercializado no Rio, e em São Paulo ele era comercializado como queijo Luna. Isso num acordo de cavalheiros aí, porque o Sorens, que era de Cruzilha, ele comercializava já em São Paulo o queijo com o nome Dana. Então, com o acordo deles, o papai não usava a marca Dana em São Paulo. Então, ele, papai, criou o queijo Luna em São Paulo.
E aí, nessa época, quais eram os tipos? Ainda mantia somente o queijo prato? Tinha outras variedades?
Não, muitos tipos. Tinha o queijo prato, né? O queijo camembert, o queijo gorgonzola, o tilst, o Port Salut e... O que mais?
Golda, né?
Golda. O Golda, né? O Golda era a nossa moeda de...
era a moeda aqui.
Interessante. A gente falou isso no ar ou falou...
Falamos no ar, né? Ela contou sobre a mãe, né?
A moeda de troca, né?
Sempre. Nossa, alguém bacana, chegava pedindo uma ajuda, ó, tem esse queijo aqui de 3 quilos, imagina. Um queijo Golda de 3 quilos hoje deve custar o quê? Sei lá, uns 500 mais, né? É muito dinheiro.
É o famoso escambo, né?
Era outra época, mas muito, demais. Muito bacana. Aí a gente está na década de 40, o desenvolvimento continua, a fábrica só crescendo,
aí,
né?
Já 50, um pouco mais para frente. Já, né? Isso é um pouco mais para frente, já, né? A coisa já estava bem desenvolvida, já tinha feito, né, as outras fábricas, né, nos grandes centros, né? Ele descentralizou e aí depois ele voltou a centralizar a produção, né? Vocês gostaram da história do avião? O avião isso. Sempre continuava, né?
Sempre com o aviãozinho.
E aí ele foi para... A gente estava comentando aqui que ele foi para Dinamarca, né? Fez algumas viagens, os primos, os irmãos vieram para cá também.
Isso. Como é que foi a questão da família lá, né? Veio visitar aqui, sempre
sim,
vinha?
Sim, né? Os dois irmãos, a irmã infelizmente faleceu cedo, mas os dois irmãos, eles eram muito ligados e eles mantinham essa correspondência e o papai sempre dando notícia para eles e querendo saber também tudo o que acontecia na Dinamarca e sempre atualizando e dando as notícias daqui. Então, quando começou a expansão da soja no Brasil, tudo isso ele noticiava, né? Papai era muito ligado, ele lia o dia inteiro. O dia inteiro ele ficava no escritório quando ele já não estava mais trabalhando, né? Que não tinha mais a fábrica, ele lia direto e sempre ligado em noticiário, então sempre ele estava aí e ele gostava de dar as notícias. E os irmãos, então, vinham aqui e eles ficavam mesmo aqui na zona rural, passeando, indo nas fazendas e conversando muito, sempre uma troca de informações. Agora, o papai não tinha essa... Ele ficou aqui por muito tempo, ele só foi à Dinamarca quando a mãe esteve doente. Então ele foi, antes dela falecer, ele foi lá e depois voltou uma vez. Mas não tinha muito interesse em ir, não. Ele gostava que os irmãos viessem
pra cá.
Então ele foi lá duas vezes só depois que veio pro Brasil.
E quando, a gente até falou isso antes no intervalo, né? Quando foi que, em que ano que o laticínio... encerrou as atividades, dona?
Em 1975.
75.
75. Papai ainda era muito novo. Uhum. Mas a pressão das multinacionais já era muito grande, sabe? Então, as multinacionais entrando no Brasil, no ramo. Então, em 1975, ele achou que era hora de vender. Tá? E vendeu, a princípio, para Anderson Clayton, que posteriormente passou para Gessilever, né? E depois veio a ser Poleng. Tá? Mas essa época foi assim, foi muito dura para a cidade, para a comunidade local, porque tudo era movido, tudo em função do laticínios, e era aquela facilidade, né? Então, o produtor precisava de um... tinha um aperto, precisava de um empréstimo, ia no laticínios, uhum. E então tudo se ajeitava, né? Na, uhum. na boa vontade, no companheirismo. Uhum. E depois as coisas, né, foram modernizando e isso tudo acabou. E a cidade ressentiu muito. Porque depois de um tempo também a produção saiu daqui, e então foi um vazio muito grande e uma perda enorme para o município.
A gente estava conversando aqui antes nos bastidores, em relação a todo esse conhecimento, né, essa revolução que o Sr. Hans trouxe para cá, para Minduri. E tinha outras pessoas de outros laticínios, né, que vinham aprender aqui com ele as tecnologias. Por que o seu gado dá mais leite e o nosso não dá? Conta pra gente essa história.
Na região tudo era, vamos dizer, muito curioso, né? Porque então foi um desenvolvimento, esse uso de tecnologias, e todo mundo então tinha a sede de aprender e então vinha aqui em busca dos conhecimentos. E muitos estagiavam, né? Então, foi mesmo uma colaboração com toda a região.
A gente precisa fazer mais um intervalo. Eu nem prestei atenção e o intervalo já chegou. Gente, tá demais o nosso bate-papo. Depois do intervalo a gente volta. Vamos ver se a gente entra um pouquinho na história da Dora também, que é muito interessante também. Eu não vou dar spoiler aqui porque eu li, mas você vai ficar sabendo. Depois do intervalo, aqui no programa Rede News.